Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os capítulos 24 e 118 de Salmos. O Salmo 24, ele é um salmo messiânico, né, escrito por Davi, em que a gente vê ele destacando Jesus, sendo recebido pelos líderes judeus em Jerusalém como seu rei, e que mais tarde ele vai entrar no templo milenar para se sentar no seu trono. Nesse salmo, um dos principais temas é a dinâmica envolvida quando Deus e os homens entram nas esferas um do outro, né? Ou seja, os seres humanos vivendo na presença imediata de Deus e também Deus vivendo na Terra na presença física dos homens. O Deus que revelou a sua realeza ao criar e estabelecer a sua ordem na Terra vai viver nessa Terra como um rei humano para estabelecer a sua ordem nela. E como a gente está falando aqui, né, a respeito de Deus reinando, né, do Senhor reinando em Jerusalém, na presença dos homens, é importante a gente dizer que nos dias de Davi o povo nunca chegou a ver o Senhor como o Rei da Glória entrar pelos portões de Jerusalém. Isso aconteceu simbolicamente, né, quando a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém por Davi e depois levada até o Templo de Salomão, né? Então esses eventos eram imagens proféticas de Jesus governando em Jerusalém a partir do Templo Milenar. Então a procissão da Arca para o Tabernáculo e para o Templo lá no Monte Sião simbolizava Jesus subindo ao céu e o seu cortejo para Jerusalém depois do seu retorno. Então a gente teve os seus símbolos durante a história, mas nós veremos essa profecia se cumprir plenamente no fim dos tempos. Bom, então vamos lá ler um pouquinho do Salmo 24. Os versos 1 e 2 dizem: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então a gente tem o salmista introduzindo o salmo, reafirmando o poder e autoridade de Deus por ser o Criador. Então, quando ele diz, né, que ao Senhor pertence a terra, ele está dizendo que a esfera terrestre em que Jesus volta para viver e reinar já pertence a Deus em virtude de ele ser o Criador. Então, ele volta para uma terra que já pertence a ele. E aí quando ele fala, né, que ele fundou-a sobre os mares, ele está puxando aqui a criação, né, como um exemplo do poder soberano do Senhor para vencer o caos. Né? O Senhor que possuía o poder para vencer o caos na criação também tem poder para proteger Israel na batalha que nós vamos ver mais à frente. E aí dos versos 3 a 6, os versos nos falam sobre os homens que vivem na presença imediata de Deus. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Se Deus é o dono de todas as coisas e ele está de mudança para a terra, né, qual é o tipo de pessoa que vai permanecer, que vai durar, que vai ficar em sua presença? Existe um desafio significativo aqui, né, que Davi está trazendo para a raça humana, que como que pessoas pecadoras vivem na presença de um Deus santo. E Davi traz essas questões porque o Senhor exige que seu povo viva de acordo com a sua natureza santa, né, estando limpo e puro, como os versos falam. Mãos limpas falam da nossa vida exterior e o coração puro fala da nossa vida interior. Muita gente concorda que o Salmo 24 foi escrito por Davi quando ele trouxe a arca para Jerusalém para ser colocada dentro do tabernáculo. Então, nesse contexto em que Davi está levantando essas perguntas, ele está, na verdade, alertando os levitas, músicos e cantores que seriam colocados diante da arca dia e noite, para que eles se colocassem diante da presença do Senhor de maneira limpa e pura. E aí, dos versos 7 a 10, nós vemos Deus reinando em Jerusalém na presença física dos homens. Os versos dizem: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. No contexto da volta de Jesus, Jerusalém vai ser cercada por nações hostis que vão, né, tentar destruí-la e tudo mais. Então o Senhor vai orquestrar uma milagrosa vitória militar de Israel, destruindo os exércitos do anticristo que cercavam Jerusalém, levando a salvação nacional de Israel. Então é sob esse contexto que esse texto é escrito, né? Em que o Rei da Glória entra na dimensão natural e humana, assentando no seu trono terrestre lá em Jerusalém. Então as portas de Jerusalém vão ser abertas quando Israel receber Jesus como seu rei, depois de todo o Armagedom, de toda a batalha. Então, quando o texto diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças, nós temos o remanescente de Israel abrindo as portas da cidade de Jerusalém para receber Jesus como filho escolhido de Davi, ou seja, como seu rei messiânico. Davi podia estar falando ali da abertura das portas para receber a arca nos seus dias, mas ao mesmo tempo ele estava falando profeticamente a respeito das portas de Jerusalém no fim dos tempos. Então, naquele dia, Jesus vai revelar a si mesmo como o grande Moisés, quando ele liberar os cativos de Israel. Ele vai ser visto como o grande Josué, quando conduzir os refugiados judeus para a Terra Prometida. Como o grande Davi, quando libertar a cidade de Jerusalém e estabelecer ali o seu trono. E ele vai ser visto como o grande Elias, quando confronta o anticristo para limpar a terra da idolatria e trazer de volta Israel e as nações para Deus. Bom, e aí a gente entra no Salmo 118. Esses dois capítulos estão aqui juntos porque eles meio que se acompanham, né? A gente vê o rei vitorioso na batalha entrando em Jerusalém, no seu templo, depois de derrotar todas as nações que cercam Jerusalém, né? Tanto em um quanto no outro. Então, por isso que eles estão aqui para serem estudados juntos. O Salmo 118 descreve o testemunho de um homem que é provavelmente um rei, numa grande crise que inclui ele estar cercado por nações hostis. Ele suporta um severo castigo do Senhor, mas é sobrenaturalmente resgatado e restaurado por ele. Depois ele entra pelas portas de Jerusalém e do templo para louvar o Senhor. E esse homem e sua jornada e tudo mais desse capítulo tem sido interpretado de algumas maneiras. E elas são. A primeira maneira de interpretar esse texto é como Jesus suportando a cruz e sendo recebido às portas do céu após a sua ressurreição e depois às portas de Jerusalém, né, após derrotar os exércitos do anticristo. A segunda maneira de interpretar é como um dos reis de Israel em crise, né, prefigurando profeticamente Israel do fim dos tempos, cercado pelas nações até ser resgatado por Jesus do seu regresso. E aí Jesus leva-os até a porta de Jerusalém depois de derrotar o anticristo. A terceira maneira é como Israel se regozijando após a cidade de Jerusalém e o templo terem sido restaurados depois do cativeiro babilônico. A quarta maneira é como uma liturgia festiva para celebrar a bondade de Deus na Páscoa ou na festa dos tabernáculos. Enfim, dito isto, vamos entrar nos versos. De 1 a 4 diz: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Enfim, a canção que é mais citada nas Escrituras é O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Essa é uma canção fundamental no fim dos tempos, em meio à maior crise humanitária da história. E aqui a gente vê o salmista especificando três grupos que devem engrandecer a bondade e a misericórdia de Deus, né? Ele fala sobre Israel, sobre a casa de Arão e os tementes a Deus. No fim, ele, né, apela para todo o povo. Dos versos 5 a 9, nós temos um rei que ora por libertação. O texto diz assim: Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então aqui a gente tem esse homem dando um exemplo ao povo de que na sua angústia eles podem confiar no Senhor, eles podem clamar ao Senhor. Dos versos 10 a 18, nós temos um modelo de celebrar que Deus disciplina, mas não destrói. Essa experiência que Israel vai viver no fim dessa era, de ver a intensidade da disciplina e juízo de Deus nas suas vidas, mas eles devem confiar no Senhor, porque apesar de toda a severidade, o Senhor disciplina, mas não destrói. Bom, e aí os versos 19 a 21, nós temos o Senhor passando pelas portas da cidade com os justos. Diz assim: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A cena profética que se move para a tribulação e os conflitos que estão associados, né, ao fim dos tempos, ao Armagedom e o início do reinado milenar de Jesus. Então Jesus vai resgatar o remanescente de Israel, vai levar-lhe as portas da cidade, dizendo, abram as portas da justiça para mim. E aí, caminhando para o fim do capítulo 118, o verso 22 diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, enquanto o Salmo 24 mostra Jesus sendo recebido como o Rei da Glória por um povo que reconhece quem ele é, esse finzinho do Salmo 118 mostra que Jesus é reconhecido como aquele que anteriormente eles rejeitaram. O verso 24 diz, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o glorioso dia da vinda do Senhor, que Davi está falando aqui, né? Esse é o dia que os patriarcas e os profetas ansiavam ver. Muitas vezes na palavra ele é descrito, né, como o dia do Senhor. Então, seu cumprimento final, o cumprimento desse dia, vai ser quando Jesus voltar para reinar sobre todas as nações. E aí o capítulo termina mostrando para a gente a resposta de Israel a Jesus, né, a essa pedra que eles anteriormente rejeitaram. E diz assim, salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Quando o Senhor voltar, ele vai entrar em Jerusalém para ser oficialmente recebido pelos líderes de Israel como o seu rei messiânico. E eu acho incrível como esse salmo começa e termina com o mesmo cântico, né? Dêem graças ao Senhor porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sugerindo que a história que se desenrola entre todos esses versículos, ela revela e transmite a bondade e misericórdia de Deus. Enfim, esse é o nosso estudo de hoje. Até o próximo episódio com mais um texto de Salmos em que a gente vai estudar junto. É isso. Até lá, orem por Israel e Maranata.